Antes de tudo, Elatos sempre.
Olá, amigos, sejam bem-vindos. O Notícias Agrícolas está abrindo mais um boletim ao vivo, agora para falarmos do assunto do momento. Vende-se direto ou não o etanol das unidades produtoras, das usinas, destilarias aos postos? É o que está se discutindo, inclusive no Congresso. Vamos então ao Rio de Janeiro, isso mesmo, Rio de Janeiro. Magda Chambriard, ex-diretora geral da ANP de 2012 a 2016, a ANP, Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis, pesquisadora hoje da FGV e também consultora, claro, no setor de energia, vai nos dar uma visão a respeito dos pontos que estão sendo debatidos. Um deles, naturalmente, fala sobre a questão tributária, com a possibilidade de eliminação ou, pelo menos, um acomodamento entre distribuidoras, como se tem hoje, e também a participação das usinas vendendo direto. A segunda questão relativa à qualidade, ao controle da qualidade do biocombustível, que com a venda direta poderia se perder essa qualidade e mais ainda o controle da fiscalização. Em terceiro lugar, a questão do RenovaBio, que aqueles que defendem a manutenção do status atual, do modelo atual de distribuição, acredita que com a venda direta o RenovaBio iria para o espaço. Magda, seja bem-vindo, boa tarde para você nesta sexta-feira aqui com a vitória do Brasil aí.
Boa tarde, Giovanni, boa tarde a todos.
Então, Magna, vamos começar. A questão tributária, as distribuidoras alegam que com as usinas distribuindo diretamente haveria uma concentração demasiada de impostos na mão das usinas, ou seja, elas teriam que carregar aquilo que as distribuidoras já carregam hoje, que é o PIS, COFINS e o ICMS, além dos impostos recolhidos na indústria. E essa concentração, a rigor, ajudaria, estimularia a sonegação. Qual é a sua opinião, Magna?
Bom, em princípio, Giovanni, é importante destacar que o que nós estamos falando aqui é apenas do etanol hidratado.
Exatamente.
O etanol negro continuaria da mesma forma até onde existe da proposta vigente.
Exatamente.
Em relação aos tributos, né? E aí a gente pode falar de cobrança de PIS, COFINS e ICMS, eles acontecem em duas fases. Né? A primeira com o produtor e a segunda com o distribuidor. Nesse caso, né, em não havendo um distribuidor, ele teria que acontecer na revenda. Né? E aí precisa, sim, de um ajuste, inclusive de acordo e determinação e procedimentos ajustados com o Ministério da Fazenda.
Perfeito, mas essa acomodação, naturalmente, que faz parte de qualquer novo arranjo econômico que se decida, né, Magda, não pressupõe necessariamente um estímulo à sonegação. Estaremos apenas partindo do princípio de que, já que a sonegação é algo latente no país, então não se faz nada para se mexer, né, Magda?
Eu acredito que sim. Nós temos hoje no país cerca de um pouco mais de 200 distribuidoras. Né? Eu resisto à ideia de achar que elas, e tão somente elas, vamos dizer assim, são as guardiães da boa ação. Né? Eu acho que o Estado não é capaz de fiscalizar. Eu acho que o Estado é sim capaz de fiscalizar. Nós fizemos, já enquanto eu estive na ANP, um esforço muito grande de fiscalização através de forças-tarefas, com diversos órgãos públicos se ajudando. Foi um esforço muito bem sucedido, muito bem visto, com participação de Ministério Público, PROCON, polícias rodoviárias, polícia civil, ANP, metro. Eu diria para você que até a Ilha de Marajó foi fiscalizada. Então, acho que seria extremamente injusto eu dizer agora que o Estado não é capaz de fiscalizar.
Certo. E tá aí, estamos falando, inclusive, também da própria qualidade, né, Magda? Porque uma das questões colocadas é de que não há possibilidade de controlar tantas unidades, e você mesmo acabou de falar que a quantidade de distribuidoras é muito grande, ainda que concentradas em 4 ou 5 só, né?
Pois é, eu diria que a maior despesa da ANP no meu tempo eram contratos com universidades que faziam monitoramento diário de combustível no país todo. Então, a gente fiscalizava milhares, era um número da ordem de 200, mais de 200 mil amostras ano, coletadas em todo o território nacional, de forma, vamos dizer assim, estatisticamente determinada, né? E que garantia para nós uma grande visibilidade de onde é que podia haver algum tipo de distorção de qualidade.
Perfeito. O terceiro ponto...
Só para você ter uma ideia, o padrão de qualidade era padrão internacional.
Perfeito, perfeito. E, naturalmente, que isso pode ser mantido mesmo vigindo um novo modelo, ou seja, tanto as distribuidoras quanto as usinas também em operação, trabalhando diretamente à venda, desde que fosse mudado esse dispositivo, o artigo 6º lá da ANP, né, Magna?
Qualquer que fosse, porque tinha fiscalizado, em última análise, é o posto.
É o posto, exatamente. Magda, antes de entrarmos no RenovaBio, que é a questão mais candente aí, é a questão que mais as distribuidoras e a única se bate, né? Tem a terceira questão também. Não se nega, naturalmente, a importância das distribuidoras na sua capacidade, na sua mobilidade, capacidade de estocagem, atendimento a longas distâncias, em áreas mais remotas, enfim. O que os contrários dizem é que vai se perder essa capacidade, porque as usinas não têm essa mobilidade. Bom, vale destacar então, né, Magda, que de partida a gente não imagina que vai isso interessar a todas as usinas, né? Muitas usinas vão se interessar em trabalhar no seu âmbito regional de acordo com a sua capacidade de produção, né? E a segunda questão é que no modelo que está sendo proposto, não necessariamente, primeiro, se acabaria com o elo da distribuição, e segundo, a usina ela pode tanto operar vendendo diretamente quanto também vender uma parte do seu produto para as distribuidoras. Então, por esse ângulo, Magda, não é também um fator de problema, não, né?
Acredito que não, até porque, como a gente falou no início, né, o etanol anidro persiste na mesma regra anterior, né, persistiria na mesma regra anterior e ele é a maior parte. Então, nós estamos falando de etanol hidratado. E é óbvio que quem não tem infraestrutura vai procurar quem tenha. E se a distribuidora que tem a infraestrutura, ela será fatalmente, vamos dizer assim, acrescentada ao logístico, desde que seja necessário. Né?
Entendi perfeitamente. Magna, agora RenovaBio. Como você sabe, o modelo do RenovaBio desenhado até agora, ele preconiza que as distribuidoras adquiram das unidades produtoras os CBIOS, os créditos de biocarbonização. Esses CBIOS auditados, né, ou seja, cada unidade vão ser auditadas por empresas que vão ser licitadas, e eles vão, cada unidade vai apontar lá, através da RenovaCalc, a calculadora do RenovaBio, O que ela usou de emissão de carbono no seu processo produtivo. Portanto, quanto menos emissão, maior o valor de face desses CBIOs que as distribuidoras, adquirindo compulsoriamente, diga-se de passagem, elas vão poder negociar esses CBIOs na B3, Bolsa de Valores. O modelo que está sendo defendido, especialmente pelas usinas do Nordeste, é que, as usinas que optarem pela venda direta, elas abrem mão, naturalmente, do CBIOs. Ou seja, elas vão carregar o bônus, mas também vão ter o ônus de não ter o CBIOs. Dois, elas também, se for autorizada, elas mesmas podem negociar os seus CBIOs na B3, por exemplo. É mais ou menos assim que você enxerga, Magda?
É exatamente assim que eu enxergo. Na questão do etanol negro, tudo persiste da mesma maneira, quer dizer, o renovável é mantido na sua maior proporção, e as usinas, então, elas têm a prerrogativa de usar ou não um mecanismo que, na medida que ele lhe agrega ou não mais valor. No fundo, o que se quer é modicidade de preços para o consumidor final.
Uhum. Desculpa, pode continuar.
Não, pois é, é isso que eu falei. O que se pretende é a modicidade de preços no momento em que o consumidor brasileiro está querendo saber se o seu combustível está caro ou se está barato.
Uhum,
quanto mais barato, melhor. Uhum. Naquele mote de energia boa e energia barata.
Perfeito. E modicidade, naturalmente, que pelo fundamento econômico, é claro que teria. Se em alguma região tiver um ente a menos nessa cadeia produtiva operando, o preço final ele tende a cair, ele tende a ser menor, porque vai ter um prestador de serviço a menos ali carregando aquele produto. É claro que isso vai depender também, né, de algum arranjo de fiscalização para que também não haja os aproveitadores, né, Magda?
Eu diria que isso faz também que as partes revejam seus procedimentos e, de uma certa forma, os tornem mais eficientes, né? Então, uma coisa dessa teria também o condão de fazer uma grande revisão desse elo todo logístico em prol do consumidor, né?
Uhum. E nessa revisão, né, Magda, o que se percebe é que há uma briga aí muito grande entre aqueles que querem legitimamente manter o seu quinhão de mercado e não querem perder margem, né?
A margem é uma decorrência da eficiência operacional de cada um desses entes, né? O que a gente pretende é ver no Brasil todo mundo zelando pela sua maior eficiência possível em prol do consumidor final, né?
Perfeito. Magda, enquanto isso, nós vamos assistir a mais alguns dias ainda, você também, naturalmente, né, porque está envolvida de alguma maneira como pesquisadora e como consultora, é uma discussão no Congresso, né? Quer dizer, foi aprovado um projeto de decreto legislativo do senador Otto Alencar, foi aprovado no Senado, vai para uma votação em regime de urgência da Câmara, e se aprovado, mesmo que não entre na urgência, ele vai ter que, de alguma maneira, ser apreciado a qualquer momento. E se for aprovado, ele tem força de lei, né? Quer dizer, não tem como nem a ANP contestar, nem o executivo contestar. Por que que você acha, Magda, além do calor da discussão em torno da greve dos caminhoneiros, por que que você entende que esse assunto entrou em pauta somente agora, Magda?
Eu acredito que a gente vem de um modelo herdado lá do CNP em que se falava da Petrobras como responsável pelo abastecimento nacional de combustíveis, né? Nesse mesmo momento, a Petrobras vem dizendo o seguinte: olha, tem outros agentes, eu vou vender uma parte do meu refino, a empresa está se posicionando de outra maneira no mercado. Então, eu acredito que esse seja realmente o momento da gente estar em toda essa discussão no Brasil.
Perfeito. Magda, foi um prazer então falar com você. Obrigado por essa gentileza de nos atender aqui. E terminamos a semana com mais esse assunto que está dominando aí as discussões no Brasil, especialmente no setor sucroenergético. Muito obrigado e tenha um bom fim de semana, Magda.
Bom fim de semana a todos.
Muito obrigado. Magda Chambriard, ex-diretora-geral da ANP, Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustível, de 2012 a 2016, pesquisadora da FGV Agro no Rio de Janeiro, FGV Energia, melhor dizendo, consultora. Um resumo que nós podemos dizer a respeito do que ela pensa da venda direta de etanol: não há nenhum problema do ponto de vista tributário, do ponto de vista de manutenção da qualidade do etanol, do ponto de vista de atendimento a áreas sem grandes estruturas e também sem nenhum grande problema em relação ao RenovaBio, como defende as empresas e as entidades que querem manter o modelo atual com as distribuidoras monopolizando essa venda do etanol, né? E sem essas empresas do mercado, ou pelo menos não apenas elas, mas elas dando espaço para a venda direta, com certeza haveria menor margem aí a ser carregada na ponta final e os preços seriam mais baratos. Notícias Agrícolas, então, fica por aqui. Aguarde que voltamos agora, logo mais, com o fechamento de Chicago na soja. Muito obrigado.
Antes de tudo, Elatos sempre.